Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
24, faltando para as 8, agora estamos com 21 graus de temperatura. Obrigada, Kátia Valente. Estamos na expectativa da sequência da chuva, então, para esta quarta, quinta e também até pela sexta-feira. Bom, a Secretaria de Agricultura do Estado detectou 109 casos de raiva herbívora em 37 municípios no ano de 2022. São 61 a mais que em 2021, com 48 casos em 21 municípios, como foi divulgado pela Secretaria. Em 22, a doença foi detectada em 99 bovinos, 9 equinos e 1 ovino. O aumento ocorreu por um estresse nas colônias de morcegos em decorrência da estiagem do ano passado, o que causou um crescimento no número de agressões ao rebanho. Nós vamos tratar agora sobre este assunto com o médico veterinário ligado à Inspetoria de Defesa Agropecuária, ligado à Secretaria de Agricultura do Estado, o Márcio Quilante, que está aqui conosco no programa hoje. Tudo bem, Márcio? Bom dia.
Bom dia, tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
O que é a raiva herbívora, para a gente começar, né, a tratar desse assunto? Eu acho que é interessante saber esse conceito. O que é a raiva herbívora?
Isso. Pois então, a raiva é uma enfermidade causada por um vírus, né? Ela está ligada à transmissão do morcego hematófago. Existem dois ciclos da raiva. O ciclo da raiva silvestre, que é a raiva herbívora, né, rural, e o ciclo da raiva urbana, que está mais ligado ao cão e o gato, né, e esporadicamente o ser humano. É o mesmo vírus, isso é importante a gente falar, são só ciclos diferentes, né? E a raiva herbívora, então, ela está muito ligada ao morcego hematófago como reservatório desse vírus, né? Que é bem complicado, ele chega a ser a 100% letal, matar 100% dos casos, né, em animais que ele infecta. E aí o ser humano pode entrar nesse ciclo, né, por um acidente. Então, o que a gente tem é um morcego hematófago que se alimenta de sangue, transmitindo a raiva para bovinos, né, para equinos e para ovinos, animais de produção, né, onde ele vai buscar o seu alimento através do sangue, esse morcego, né. Não são todos os tipos de morcego que transmitem a raiva, então, em especial, esse morcego hematófago, causando a raiva, então, que é uma doença que ataca o sistema nervoso nos herbívoros, aí levando a óbito.
Certo. Quais são os sintomas que tem os animais que são...
Os principais sintomas são nervosos, né? Ela é uma doença que ela é transmitida pela mordedura do animal. A mordedura geralmente aparece perto da orelha do bovino, por exemplo, assim, na região das cruzes, que a gente chama, né? Uhum. Que é acima da paleta, ali do membro anterior, né? E na região da cauda, na base da cauda. São locais no dorso, na parte de cima do animal, onde ele não consegue se defender da mordedura do morcego. E a principal característica, então, que o produtor ou a pessoa pode ver são essas mordeduras que ficam o sangue escorrido, né? Então, na base da cauda, atrás da orelha, por ali. E ela vai causar uma doença no sistema nervoso. O vírus ataca o sistema nervoso do animal. E a raiva herbívora essa, em específico, as características principais são sinais assim paralíticos. O animal começa a ter problemas em caminhar, dificuldade de caminhar. Depois, num período mais posterior, ele começa a arrastar as pernas posteriores, assim, ficam numa posição que a gente chama posição de cão sentado, né? Ele perde primeiro a parte posterior dele, assim, os membros traseiros ficam arrastados de forma paralítica e depois vai subindo, né, para os membros anteriores e depois para a cabeça, assim, e o animal tem essa característica e vai morrer por insuficiência respiratória e cardíaca por causa dos sinais nervosos paralíticos, né? Outra coisa que é característica é a paralisia da glote, assim, que é na garganta, que parece que o animal ele está engasgado. E muitas vezes a pessoa vai mexer na boca do animal achando que ele está engasgado, e isso é muito perigoso, né? Sem luva. Então, essa paralisia em animais assim, que tem a característica de mordeduras de morcegos, que aparece o sangue escorrido, é muito complicado. O produtor não deve mexer, deve notificar a inspetoria do seu município, né?
Bom, e com relação a... Depois que, que o animal está com esses sintomas, já não tem mais volta ou tem alguma medicação que possa ainda salvá-lo?
Não tem volta. Depois que o animal começa a apresentar os sinais clínicos, né, ele vai vir a óbito. E não só o animal. O cão que estiver também daí no ciclo urbano da doença, apesar que o cão da área silvestre também pode se infectar, também vai vir a óbito, e o ser humano é muito difícil também o tratamento. Raríssimos os casos assim na literatura que conseguiu. Então ela é uma doença que ela já assolou assim, né, a sociedade, quem sabe, digamos assim, há 2000 anos atrás, assim, já tem relatos em alguns livros, né, ela já causou muitos problemas. Então não há tratamento, a única prevenção é a vacina, a vacinação para a raiva. Né? Ah. Tanto dos herbívoros, né, a vacinação para o bovino, para o equino, né, também a vacinação para o ser humano, que se utiliza só em casos específicos em que o humano teve contato, né, com animais que tinham raiva, e também a vacinação do cão. Ela demora, o período de incubação que a gente chama, que é desde a mordedura, da lesão, assim, do morcego, até aparecer os sinais clínicos, é muito longo. Ela chega aí nos herbívoros, assim, a média é 90 dias, sabe? Mas depois que começou os sinais clínicos, não há cura.
Certo. O Márcio Quilante está aqui conosco, médico veterinário. Estamos falando sobre a raiva e, então, tem a vacina, né? O que é a prevenção, na realidade. Depois, os sinais clínicos não tem mais volta. E na região, estava olhando aqui os municípios que foi detectada a doença no ano passado, tem Bento Gonçalves, que tem, né, o mais próximo, porque tem lá Bagé, Bento Gonçalves, tem outros municípios aqui mais próximos, Nova Roma do Sul, outro Pinto Bandeira, seriam esses os municípios nesse momento mais... Veranópolis, né, Veranópolis, o município mais próximo. Qual que é a realidade aqui desse tema aqui na região?
Pois então, nós temos um mapa aí, né, e ele mostra mais na região leste, na região de Porto Alegre, depois mais na fronteira oeste, a presença da raiva, que é o que a gente vem observando durante anos aí, quem sabe 10, 15 anos ela está presente, essa doença ali. Na nossa região a gente teve alguns casos só em 2021, 2022, nada. Em 2021, você veja como funciona, não houve esse ciclo da doença, que eram animais comprados, que foram infectados fora e vieram
já com o vírus.
Já com o vírus, só adoecer aqui. Então ela não está hoje na nossa região, a raiva, apesar de a gente ter tido, como eu falei, uns casos em 2021, ela não está no ciclo da doença. E é um fato isso que você falou, ela não está na nossa região, não há o ciclo do morcego. Isso a gente vem detectando, digamos assim, durante 10 anos. Porém, né, porém a gente não pode deixar ela de lado, né, e digamos assim, ser omisso ou facilitar. Né. Como há a vacina, hoje a vacina ela é, digamos assim, orientada no estado inteiro. Uhum. Principalmente onde há mordeduras. Então, o que fica dessa nossa conversa hoje, que é muito importante, às vezes o produtor deixa de lado, e nós deixamos também, é a observação dos animais, né? Dos bovinos, dos equinos, né? Que o produtor tenha esse olho também a observar mordeduras do morcego. Elas são bem características e aparecem o sangue escorrido perto da orelha, como a gente falou, na base da cauda, né? E esse tipo de animal, a propriedade que há mordeduras de morcego, o rebanho precisa ser vacinado, mesmo que a doença não esteja acontecendo aqui. Porque como a gente falou ali no início, tu comentaste, nesses períodos que há uma seca, né, ou há inundações, isso mexe com as colônias dos morcegos e eles migram de uma região para outra. Né? Uhum. E nessa migração do morcego hematófago aí, pode haver um caminho do vírus para outras regiões, né? Então a vacinação ela é muito importante, principalmente onde há mordeduras de morcego nos bovinos e nos equinos. E se vacina, e após 30 dias se vacina novamente. Aí há uma imunidade da propriedade, né? E regiões onde sempre há... sempre há mordeduras, o ideal é que se vacine anualmente para a raiva. Né? Aí a gente consegue controlar a doença. E depois, onde a gente descobre onde estão os morcegos hematófagos, daí a Secretaria da Agricultura trabalha em outro lado, que é a captura dos morcegos hematófagos, né, e a eliminação deles. Né?
Perfeito, acho que está muito clara essa questão, é importante como esclarecimento, né, até aos produtores, porque daqui a pouco os casos estão um pouco distantes daqui da região territorial, mas né, é possível que aconteça e essa é a realidade. É importante também essa questão da vacinação, até porque no ano passado o número de casos de raiva e birba no Rio Grande do Sul mais do que dobrou, ou seja, ela está presente no estado e aumentou, né, em 2022, então para 2023 é importante estar em alerta, né, Márcio?
Justamente, é por isso que é importante esses informes, esses relatórios anuais que nos são disponibilizados, é importante também nós disponibilizar para a comunidade, né, como estamos fazendo nesse momento aqui, trazer a informação desse aumento do número de casos de raiva, digamos assim, no estado, não na nossa região, no estado, mas para que a gente fique em alerta e informe a inspetoria de qualquer coisa que distorne do normal, né, relacionado Sim. a isso.
Perfeito. Márcio, muito obrigado por esses esclarecimentos, por essas informações aqui. Um bom dia de trabalho para ti.
Obrigado também pela oportunidade.
O médico veterinário da Inspetoria de Defesa Agropecuária aqui de Lagoa, ligada e a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP, o Márcio Quilante conosco aqui falando sobre a questão da raiva herbívora. Pausa, já voltamos para o intervalo e daqui a pouquinho, na sequência, tenho conectado 13 para as 8.
Produção Rural, oferecimento. Pensou Gel, pensou.